Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, dia 18 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto publicou novos editais para concursos públicos. As oportunidades são de nível médio e superior e os salários variam entre R$ 2.500 e R$ 2.700. As vagas disponíveis são para nutricionista, técnico de eletrocardiografia e operador de eletroencefalografia. Cada cargo com uma vaga e fonoaudiólogo com 3 vagas disponíveis. Para a vaga de técnico de eletrocardiografia, as inscrições abrem hoje, 18 de novembro, e ficam disponíveis até 2 de dezembro, data em que as inscrições para as demais vagas serão abertas. As inscrições e os editais estão disponíveis no portal site.hcrp.usp.br.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo válida para o estado de São Paulo e também Ribeirão Preto e região. Nesta tarde, há previsão de aumento nas temperaturas, com chuvas isoladas e de curta duração. Temperatura mínima ocorrida hoje em Ribeirão Preto foi de 19 graus e 4 décimos, isso ocorreu às 5 horas e 40 minutos. Temperaturas máximas previstas para hoje à tarde: Ribeirão Preto e Guaíra 32 graus, Brodowsk 31, Mococa 30 e Batatais 29 graus. Temperaturas mínimas previstas para amanhã bem cedo: Ribeirão Preto 21 graus Celsius, Guaíra 22, Brodowsk 20, Mococa e Batatais 19 graus. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a integração entre o cérebro e o sistema digestivo, assunto que foi tema de livro organizado por professores da USP. A conexão entre intestino e cérebro, também chamado de eixo intestino-cérebro, vem sendo cada vez mais estudada pela comunidade científica. E essa comunicação já é reconhecida como um sistema fisiológico fundamental para a regulação do corpo humano. O livro Eixo Intestino-Cérebro, Teorias e Aplicações Clínicas, coordenado por professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e professor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aborda aspectos importantes para o melhor entendimento da integração entre intestino e cérebro. Na reportagem, os docentes falam da importância do tema e do processo de produção do livro. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o casamento infantil ainda é uma realidade comum em diversos países, inclusive no Brasil, onde a prática é permitida por lei que estabeleceu a idade mínima de 16 anos para matrimônio, com autorização dos pais do adolescente. Um levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que, em 2023, foram realizados no país mais de 2 mil casamentos envolvendo menores. Os números colocam o Brasil na 6ª posição no ranking de países com o maior número de casamentos infantis, com 2 milhões e 200 mil meninas menores de idade casadas ou em união estável. Segundo o especialista, o casamento infantil é um fenômeno complexo que parte da extrema pobreza, da desigualdade e da violência de gênero.
Acontece na USP.
Agora é 5:00 e quem está comigo hoje é a Amanda Raical. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Amanhã, dia 19, encerram as inscrições para a vaga de bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética da Faculdade de Medicina. A bolsa tem duração de 36 meses e o selecionado atuará em pesquisa de desenvolvimento científico e recursos humanos. Podem se inscrever aqueles com título de doutor ou obtido nos últimos 7 anos, reconhecido pelo MEC, não ter vínculo empregatício com a instituição promotora da pós-graduação e não ser beneficiário de outra bolsa de pós-doutorado concedida por agência de fomento federal. As inscrições devem ser feitas em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. Dia 21 de novembro, às 5:30 da tarde, acontece a roda de conversa, os homens e os cuidados de si, como pensar o Novembro Azul para além do câncer de próstata. O encontro vai debater sobre como os homens acessam as políticas públicas de cuidado e como construir uma relação entre a masculinidade e o cuidado próprio. O evento é aberto e gratuito e será na Sala de Bem-Estar, B15, na Faculdade de Direito, que promove a iniciativa em conjunto com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Amanda Raical. Agora 7:00.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Fiscar se destaca em rankings e guias universitários. Quem traz os detalhes é Estela Oliveira.
A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, está na 12ª posição do ranking universitário Folha, que classifica 203 universidades brasileiras. A partir de pesquisas de opinião realizadas pelo Datafolha e de informações levantadas em diferentes bases de dados, o ranking avalia 5 indicadores: pesquisa, ensino, internacionalização, inovação e mercado. Juntos, esses indicadores compõem a nota geral de cada universidade avaliada. E em 2024, a UFSCar obteve 89 pontos. No guia da faculdade do jornal Estado de São Paulo, 10 cursos da UFSCar aparecem entre os destaques da edição 2024. Ciências biológicas, ciência da computação, matemática, letras, pedagogia, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, medicina e psicologia. Dos 62 cursos da universidade classificados pelo guia, 32 ganharam a nota máxima, 5 estrelas. A composição da nota leva em consideração a avaliação do projeto pedagógico, do corpo docente e da infraestrutura de cada curso. A instituição se destaca também em rankings internacionais. Na edição mais recente do QS World Universe Rankings, publicado em outubro de 2024, a UFSCar alcançou a 29ª posição entre as 437 instituições avaliadas na América Latina e no Caribe. Em 2023, a universidade ocupou a 16ª posição no Latin America Universe Rankings da revista inglesa Times Higher Education. O desempenho da instituição é reconhecido também pelo Ministério da Educação. A UFSCar alcançou a pontuação máxima, nota 5 no conceito institucional e no Índice Geral de Cursos do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior do MEC. As notas são atribuídas a partir de visitas às instituições de ensino e da avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelas universidades. Para a professora Larissa Araújo, da Coordenadoria de Análises e Gestão de Dados da Graduação, as informações geradas pelos sistemas institucionais da UFSCar comprovam a boa posição da universidade nas avaliações externas.
A Coordenadoria de Análise e Gestão de Dados da Graduação da UFSCar, ela tem estudado diferentes indicadores e tem observado uma gradativa diminuição dos índices de evasão dos cursos, melhor aderência dos estudantes ao seu percurso formativo regular e maior conhecimento da comunidade de egressos e do seu impacto na sociedade.
Criada em 2024, a Coordenadoria vinculada à Pró-Reitoria de Graduação, tem como objetivo aprimorar a sistematização de indicadores produzidos pelos cursos de graduação e compartilhar essas informações com a comunidade.
Muitas informações já são geradas pelos nossos sistemas, mas estão dispersas ou não estão evidentes. O nosso desafio é sistematizar todas elas e disponibilizá-las de forma agregada, seja para todos os cursos, agrupado por centros ou detalhadamente para cada curso, como já é a nossa lógica do Sagui.
Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O imposto sobre grandes fortunas é um tipo de tributação criada para reduzir as desigualdades sociais e promover a justiça tributária, taxando de acordo com a capacidade contributiva. Recentemente, houve uma votação na Câmara dos Deputados que rejeitou a implementação desse imposto no Brasil. Leonardo Ozima traz mais informações.
O imposto sobre grandes fortunas se apresenta como uma ferramenta política que tem como argumento central a redução das desigualdades econômicas através de tributos aplicados à parcela da população que possui grandes fortunas. Tem como objetivo o princípio da igualdade, pois parte da renda das pessoas com maior capacidade contributiva é convertida em receita para o Estado, que, em tese, usa os recursos do imposto arrecadado para repasse às camadas menos favorecidas. No último dia 30 de outubro, a Câmara dos Deputados rejeitou, por 262 votos a 136, uma proposta para implementar o imposto sobre grandes fortunas no país. A proposta definia taxar fortunas a partir de 10 milhões de reais, seguindo uma alíquota de 0,5% para fortunas entre 10 milhões e 40 milhões de reais, 1% dos bens entre 40 milhões e 80 milhões de reais e 1,5% das fortunas acima de 80 milhões de reais. Atualmente, existem 45 projetos de lei complementar no Congresso Nacional que visam implementar o imposto sobre grandes fortunas, mas ainda aguardam a apreciação pelas duas casas legislativas. É o que revela a pesquisa de iniciação científica do graduando Celso Olindo Júnior, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. No estudo, ele analisou a viabilidade de implementar o imposto no Brasil e conta qual é a experiência internacional com o imposto sobre grandes fortunas.
Apesar da atual discussão sobre a instituição do imposto sobre grandes fortunas no Brasil, esse tributo não é novo. Ele já foi instituído pela França em 1982 e por alguns países aqui da América Latina, como Argentina, Colômbia e Uruguai. E apesar das particularidades de cada país, as consequências, em certa medida, foram as mesmas, como a falta de incentivo ao investimento e à inovação pelo aumento da carga tributária, a baixa arrecadação em comparação às outras formas de tributação e a fuga de capitais.
O graduando apresenta a razão pela qual esse tributo gera fuga de capital.
O imposto sobre grandes fortunas tem como consequência a fuga de capitais. Isso porque com o aumento da tributação aqui em análise sobre grandes fortunas, a propensão é que ocorra o deslocamento do patrimônio tributável para o exterior, principalmente para aqueles países que possuem uma menor carga tributária. E o principal objetivo com a mudança do realocamento do tributo é para pagar menos tributos possível.
Além disso, o pesquisador acrescenta que existe outro empecilho para a aplicação e eficiência do imposto sobre grandes fortunas, a fiscalização.
Como o fato gerador do imposto sobre grandes fortunas é amplo, atualmente o poder público, por meio da Receita Federal, não possui mecanismos de fiscalização e cobrança de forma eficaz, sendo possível a ocorrência de fraudes na declaração do real patrimônio do contribuinte.
Olindo Júnior lembra que existem alternativas para reduzir as desigualdades e promover uma maior justiça tributária.
Nesse sentido, a melhor e mais viável solução para mitigar o sistema tributário regressivo é por meio da reestruturação da tributação do imposto de renda. Enquanto no Brasil a alíquota máxima do imposto de renda sobre pessoa física é de 27,5%, em alguns países a alíquota ultrapassa os 50%. Com o aumento da progressividade por meio do acréscimo de duas faixas de alíquotas de 32% e 37%, já é possível pensar em uma justiça tributária.
O acadêmico completa dizendo que outro modo de tributar de acordo com a capacidade contributiva é taxar lucros e dividendos, que, por lei, são isentos de tributação.
Entende-se por lucros ou dividendos a remuneração recebida por sócios ou cotistas pelo investimento de um capital em uma empresa. O Brasil é um dos únicos países que não tributam lucros e dividendos. A isenção ocorreu no ano de 1995, por meio da edição da Lei número 9.249. Atualmente em tramitação no Congresso Nacional, o projeto de lei número 2.337 de 2021 busca instituir o imposto de renda sobre lucros e dividendos com uma alíquota base de 20% com retenção na fonte. A aprovação do projeto de lei seria uma forma de tentar mitigar o sistema tributário regressivo e promoção da justiça social.
Leonardo Zima, Rádio USP, Ribeirão Preto.
No Curioso por Ciência desta semana, Eduardo Nazaré traz os resultados de uma pesquisa que recriou os ciclos humanizados em laboratório, usando células-tronco, mesenquimais, cultivadas em biomateriais para simular o ambiente da medula óssea.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou o Eduardo Nazaré e hoje no Curioso por Ciência vamos mergulhar na criação de pequenos ossos em laboratório, a partir de células-tronco. Vamos lá? O que você pensaria se eu dissesse que cientistas estão conseguindo recriar tecidos do nosso corpo com pequenos ossos em laboratório? Pois é, uma dessas pesquisas inovadoras foi feita pela cientista Fernanda Ursoli Ferreira Rodrigues, sob orientação de Dimas Tadeu Covas. Este trabalho utilizou células-tronco mesenquimais, um tipo de célula-tronco multipotente, ou seja, capaz de transformar em diferentes tipos de células do tecido mesenquimal, como ossos e cartilagens. Essas células são isoladas da medula óssea, parte do corpo, onde também se encontram as células-tronco que dão origem às células do sangue. A ideia principal da pesquisa é criar um ossículo humanizado, um pequeno modelo de osso, num ambiente de laboratório que imita a estrutura natural da medula óssea. Mas como isso é feito? Primeiramente, as células-tronco mesenquimais da medula óssea são cultivadas com biomateriais que imitam o ambiente do corpo humano, como se fosse uma casa para essas células crescerem. Depois, esses mini-ossos humanizados são implantados em camundongos para observar como se comportam em um ambiente vivo. Esse ossículo humanizado recria o microambiente da medula óssea e permite entender melhor como funciona o nicho hematopoético, ou seja, o espaço onde se desenvolvem as células do sangue. Com esse modelo, os cientistas podem estudar tanto doenças como leucemia e ainda avaliar respostas em transplantes de medula óssea de forma mais segura, sem a necessidade de testes diretos em humanos desde o início. Esse estudo da Fernanda nos mostra o potencial incrível das células-tronco mesenquimais para transformar a medicina, oferecendo caminhos mais seguros e eficazes para tratamentos complexos e até mesmo para a compreensão de como funcionam certas doenças. Podemos esperar que esta técnica abra portas para avanços ainda maiores na regeneração de tecidos e nos transplantes. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa da Fernanda, que leva o título Investigação de diferentes fontes de células-tronco, mesenquimais da medula óssea e biomateriais para a geração de ossículos humanizados funcionais em vivo. Fernanda defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, pelo Programa de Pós-Graduação de Células-Tronco e Terapia Celular, em 2022. Espero que você tenha achado esse tema interessante e tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
Agora é 12:20. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção e participação, Amanda Raical. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Em seguida, tem o Express Cultura e eu já volto com você, tá? Mas vou te lembrar que o Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.